Rádio França Internacional.
Passam agora 10 minutos das 5 da tarde, hora aqui em França, desta terça-feira, 28 de janeiro. Nesta segunda parte da nossa emissão, teremos Magazine de Ciência hoje sobre a exploração do planeta Marte. Mas para já, vamos até ao leste da República Democrática do Congo. Goma acordou com fortes detonações e trocas de tiros. Fico com o convidado de Stephanie Palma.
Convidado.
O leste da República Democrática do Congo está a ser palco de violentos combates entre os rebeldes do M23, apoiados pelo Ruanda, e o exército regular congolês. Há relatos que dão conta de que partes da cidade de Goma, capital da província do Kivu do Norte, estão agora nas mãos deste grupo rebelde. Pelo menos 17 pessoas morreram e quase 400 ficaram feridas. Em entrevista à RFI, Osvaldo Mboko, analista político angolano, começa por relatar aquilo que se sabe até ao momento sobre a situação no terreno.
O que se sabe é que o M23 tomou de assalto Goma, que é uma das cidades importantes no leste da RDC. Também se sabe que muitos soldados ou militares do exército regular foram capturados pelo M23 e há algumas imagens que ainda são um pouco confusas que têm a ver com alguns soldados da República Democrática do Congo a estarem a ser escoltados pela força regular do exército do Ruanda. Mas ela é muito confusa do ponto de vista de análise e também dos fatos. Agora, um outro elemento que é importante é que Angola, a República Democrática do Congo e também a República do Congo acabaram retirando desta região os militares que estavam no mecanismo de verificação da trégua que existia também. Por uma segurança, penso eu, foi a decisão de Angola, que, segundo notas também de Angola, foi uma ação concertada entre os serviços diplomáticos, quer do Estado angolano, quer com a RDC e quer também com o Ruanda. Passa a viver um período de muita incerteza ao nível do leste da República Democrática do Congo, e estas incertezas têm estado a criar um fluxo de refugiados bastante acentuado e também a dificultar a ajuda humanitária. Há uma demonstração clara de força do M23 do ponto de vista de maior capacidade combativa no terreno comparativamente ao exército regular da República Democrática do Congo. E isto nos remete a algumas reflexões se o M23 vai simplesmente parar por Goma ou se a intenção do M23 é também ocupar novas áreas para além de Goma.
Falando de Goma, concretamente, pergunto-lhe qual é o papel estratégico desta que é a principal cidade do leste da RDC.
É uma das regiões que possui maior número de mineiros da República Democrática do Congo. Logo, se o M23 controla Goma, quer dizer que vai dar início ou vai intensificar as suas ações de contrabando de mineiro. E por outro lado, isso dará ao M23 maior recurso financeiro para aquisição de meios, equipamento bélico, etc. E há aqui uma outra perspectiva que não se fala muito, que talvez é um pouco arriscado também, é mesmo a intenção do M23 querer controlar Goma e fazer de lá surgir um novo Estado. Também pode ser aqui uma nova que não é muito clara ainda.
O que é que pode explicar o regresso do M23 a Goma 12 anos depois de lá ter saído?
O que pode explicar é que o M23 nunca viu os seus interesses salvaguardados, porque eles pretendem negociar diretamente com o governo congolês. Não querem que seja negociado, do ponto de vista prático, por uma terceira pessoa ou então por uma terceira entidade. Mas o grande objetivo do M23 é também ocupar um pedaço de terra e não está muito interessado para a paz, porque a paz acabaria por obrigar a reintegrar alguns militares para o exército, uns iam para a vida civil, etc., seriam desmobilizados. E não é esse o cenário, porque eles percebem que, pela via da guerra, eles conseguem criar recursos e também defender os seus interesses econômicos. Agora, o regresso está no facto de a comunidade internacional, a República Democrática do Congo, a SADC e a SIAC, pensaram que depois do desaparecimento do M23, o M23 seria extinto e teria menos capacidade combativa relativamente a isto. Penso que um elemento que nós temos que discutir é como é que o M23 se rearmou. Este deve ser o ponto de partida também de debate que nós temos que fazer. E o M23 se rearmou em função de países de trânsito, ou seja, teve que ter um país de trânsito para chegar o equipamento militar, para ser dado treino, formação, logística, inteligência, e tudo indica que este país de trânsito é o Ruanda, porque o M23, quando se sentiu pressionado pelas forças governamentais, acabou recuando nas matas do Ruanda. É um sinal mais do que claro que o Ruanda olhou para este cenário, porque não me parece que a inteligência do Ruanda não detectou que existe grupo insurgente nas matas do Ruanda e que este tinha que dar garantia à integridade territorial.
Não haverá incómodo por parte da comunidade internacional relativamente ao Ruanda, já que o país foi alvo de genocídio, evitando as críticas a Kigali, não obstante as suas repetidas incursões na RDC e o apoio ao M23. Não haverá incómodo por parte da comunidade internacional em condenar o Ruanda?
Eu penso que a comunidade internacional já deveria ter dado esse passo. Por uma razão muito simples, nós não podemos ter um Estado ao nível da região, ao nível do mundo, onde existem relatórios das Nações Unidas, de peritos que deram conta que altas patentes a nível do Ruanda apoiam o M23. O ano passado houve um relatório que dava nota que 3 mil a 4 mil soldados do Ruanda estão nas fileiras do M23. É momento mais do que esperado para que se comecem as sanções a nível do Ruanda, e aqui a comunidade internacional e as grandes potências têm uma responsabilidade acrescida neste elemento, porque senão vamos entender o relatório das Nações Unidas. É um relatório que não é completo, não é verdadeiro, porque Ruanda não aceita. Ou Ruanda tem estado a desafiar uma organização de caráter mundial que tem estado a fragilizar ainda mais a posição das Nações Unidas. E eu penso que, em função dos vários interesses instalados na República Democrática do Congo, quer dos franceses, quer dos americanos, e quer também dos russos e chineses, era fundamental perceber se esse cenário favorece muito mais esses países ou se este cenário prejudica os interesses dessas grandes potências. Se favorece muito mais os interesses dessas grandes potências, então vamos assistir um olhar impávido e sereno da comunidade internacional, porque percebem que um cenário de conflitualidade, eles têm muito mais a ganhar do ponto de vista da exploração do mineiro. A não ser que seja esse o entendimento que esses Estados têm.
E quem é que poderá ter aqui um papel a desempenhar neste conflito? A SADEC, a África de Leste? Na sua opinião, quem é que poderá ter um papel preponderante?
A nível do continente africano, nós temos que olhar para a Conferência Regional dos Grandes Lagos, é importante. Por uma razão muito simples, porque grande parte dos países vizinhos da RDC estão na Conferência Regional dos Grandes Lagos. Logo, é aqui que consegue-se traçar estratégias de segurança coletiva onde se envolve todos os países vizinhos, os nove, porque uma política de boa vizinhança, uma política de segurança coletiva permitirá, até certo ponto, estratégias conjuntas e até, em alguns casos, algumas manobras militares conjuntas também. Então, eu penso que o mecanismo da região dos Grandes Lagos é um mecanismo extremamente importante para se encontrar a estabilidade nesta República Democrática do Congo. Mas é fundamental, quer a SADEC, quer a SIAC, quer a União Africana, quer as Nações Unidas, apoiem aquilo que pode ser as políticas, os mecanismos, as estratégias engendradas pela Conferência Regional dos Grandes Lagos para poder fazer face ao que está a acontecer a nível da República Democrática do Congo.
Até que ponto é que a mediação de Angola e também outras mediações, nomeadamente do Quénia, não ficarão comprometidas agora com estes últimos desenvolvimentos no leste da RDC?
Bem, os processos de mediação normalmente são processos complexos. E dada a natureza da complexidade do que se vive na República Democrática do Congo. O que eu penso enquanto Estado angolano, Angola, por partilhar uma fronteira vasta com a República Democrática do Congo, deve continuar a mediar e também trazer instrumentos para se encontrar a estabilidade. Claramente que esses avanços do M23 demonstram que a mediação de Angola e do Quênia não tem estado a conhecer os melhores resultados, tem estado a falhar. Mas é importante que se diga que também muitos aspectos aí discutidos não dependem da mediação. A mediação procura encurtar as diferenças, apresentar propostas e os intervenientes são os principais atores. Esses sim que fazem a grande diferença. Mas Angola, por partilhar uma fronteira com a República Democrática do Congo dessa extensão, É importante que Angola esteja na mediação, até por uma questão de interesse do Estado angolano, por uma razão muito simples, porque tudo o que acontece na República Democrática do Congo acaba tendo implicações para o Estado angolano. Daí que eu tenho estado a defender que a RDC não é uma zona de influência do Estado angolano, mais do que isso, é um espaço vital.
Ouvimos a análise de Osvaldo Mboko, analista político angolano, que nos falava sobre a situação no leste da República Democrática do Congo.
RFI, as vozes do mundo.
E como é terça-feira, é tempo de ficar com o Magazine de Ciência, um trabalho de Stephanie Palma.
Ciência.
Se a chegada do ser humano à Lua já constituiu um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade, a chegada do homem ao planeta vermelho seria um passo gigantesco. Esta ambição tem vindo a ser evidenciada já há vários anos pelo bilionário americano Elon Musk e o tema da conquista do planeta Marte voltou à ribalta com a eleição de Donald Trump. Foi precisamente sobre este tema que conversámos com Vasco Guerra, investigador e professor no Instituto Superior Técnico, que começa por debruçar-se sobre o porquê de existir este lapso temporal tão grande entre a ida do homem à Lua e só agora se estar a projetar a ida a Marte.
É uma pergunta bastante complicada, não é? Porque a exploração espacial, mesmo da ida à Lua, o voltar à Lua, tornou-se uma missão ou um desafio, se calhar, maior do que a maior parte das pessoas estaria à espera, não é? Uma vez que já tinha havido homens na Lua, houve muito tempo até se voltar à Lua. Portanto, ainda não se voltou, não é? Desde aquela altura. Pode ser as questões estratégicas do fim da Guerra Fria, dos desafios tecnológicos, que na altura havia riscos que estavam dispostos a tomar e agora deixou-se estar. A pergunta é mais complicada do que pode parecer, que não é só para passar da Lua a Marte, é quase que passar da Lua a voltarmos a ter capacidade de ir à Lua para depois pensar em Marte. E tem a ver com todo o contexto geopolítico, de financiamento e as estratégias das potências mundiais, não é? Onde é que está o seu foco? E a importância da corrida espacial nessa geopolítica.
Mas a nível técnico, quais são as principais dificuldades até ao momento que fizeram com que isso ainda não tenha sido possível? Eu li muito, por exemplo, a questão do combustível. Há aqui vários fatores que podem interferir nesta questão.
Sim, claro. Portanto, isso é uma missão muitíssimo mais complicada do que ir à Lua. Desde logo pelo tempo que dura. São missões muito longas, que envolve depois toda a logística de alimentação, o combustível para ir e voltar, mas essencialmente depois para voltar, são escalas de tempo incomparáveis, meses, não é? Meio ano pelo menos, e eventualmente se for para ficar, pode ser que tenha que ficar quase 2 anos, fica bastante tempo antes de voltar. É uma operação que tem uma logística muito diferente de ir à Lua. Essencialmente água, comida e combustível. Depois tem a parte da radiação, que é muito complicada também, portanto a exposição à radiação do ponto de vista dos efeitos para a saúde, são coisas muito diferentes de ir à Lua.
E até que o homem possa pisar Marte, existirão também nos próximos meses, nos próximos anos, várias missões anteriores de preparação que muitas delas incluirão apenas o envio de equipamentos para que o solo, por exemplo, possa ser melhor estudado e outras características também do planeta. Sabe dizer-me o que é que farão exatamente nessas missões anteriores?
Há várias componentes. Há missões só de estudo científico, mas para enviar humanos há uma componente que é aquela onde eu trabalho mais diretamente, que é de como utilizar os recursos naturais do planeta para evitar ter que transportar coisas da Terra, não é? Portanto, tudo o que seja produzir localmente recursos que sejam úteis para a missão, que se possa produzir no local, obviamente que simplifica a logística, reduz os custos e permite haver espaço para levar outras coisas nas naves espaciais que vão fazer a missão. Já existe uma máquina da NASA que faz uma prova de conceito da produção de oxigênio em Marte, a partir da atmosfera do planeta. Portanto, a atmosfera marciana é dióxido de carbono, essencialmente. 96% é dióxido de carbono, que é assim uma coisa que não deixa de ter alguma graça, não é? Na Terra nós lutamos agora com o excesso de dióxido de carbono. E temos que perceber como controlar e talvez o utilizar. Em Marte, a atmosfera já é dióxido de carbono e, portanto, é fazer ao contrário, não é? É tirar o oxigênio da molécula de dióxido de carbono. Já há uma máquina de Marte que está a fazer isso, mas é um primeiro passo, não é? O oxigênio é o passo zero, não é? Ou o passo um para conseguirmos alguma coisa. Portanto, há essa missão. Depois já aparecerão, de certeza, as questões da água. Há gelo debaixo da superfície de Marte, dos combustíveis. O mesmo oxigênio que usamos para respirar vai, se calhar, ser mais importante como uma componente da mistura depois do combustível para regressar. O monóxido de carbono, que é também resultado da decomposição do dióxido de carbono, também pode ser usado como um elemento do combustível. Portanto, o combustível será mais importante a produção local do que propriamente o oxigênio em si para respirar.
Há pouco falávamos desta questão do oxigênio. Eu sei que grande parte do seu trabalho passa por tentar arranjar uma forma de produzir oxigênio depois de aterrar em Marte. Em que ponto é que está a sua investigação neste sentido?
A ideia está relacionada com o que eu estava a descrever há bocadinho, de usar o dióxido de carbono da atmosfera marciana como matéria-prima, não é? Para produzir o oxigênio. Portanto, a NASA tem essa experiência, que é baseada com tecnologia que existe na Terra, portanto é uma experiência muito espetacular, mas em que a ideia é chegar a Marte, recriar localmente um bocadinho as condições na Terra, não é? Ter uma atmosfera um bocadinho mais densa, ter uma atmosfera um bocadinho mais quente, portanto é preciso comprimir a atmosfera marciana e aquecer e depois usar tecnologia que existe na Terra. Nós estamos a tentar fazer o contrário, que é usar uma tecnologia que seja aplicável logo nas condições da atmosfera marciana, portanto a pressões mais baixas do que na Terra e a temperaturas mais baixas do que na Terra. Estamos entusiasmados e estamos contentes, mas percebemos a primeira parte do processo, que é da molécula de dióxido de carbono como a decompor, portanto nos seus elementos oxigênio e monóxido de carbono, mas ainda estamos a tentar perceber e otimizar a parte a seguir, que é, uma vez produzido o oxigênio, como o separar, não é? Porque vai estar numa mistura, não queremos respirar monóxido de carbono, de certeza, não é?
Em termos gerais, o que é que já se sabe sobre este planeta que desperta tanta curiosidade?
Há, de facto, essa questão de que poderá ter tido condições para o aparecimento de vida nas formas mais primitivas, não é? Semelhantes às da Terra, e há pessoas que têm essa expectativa e que procuram evidências disso poder ou não ter acontecido. É também um planeta que nos permite tentar perceber como é que a Terra terá evoluído, não é? Não está assim muito longe e tem algumas características parecidas.
E surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, não é?
Sim, e há esta questão depois de o que é que são os recursos naturais que existem em Marte. Portanto, há os mais básicos que vêm da atmosfera, que são esses, não é? O carbono e o oxigênio. Depois, enterrados a uma profundidade que não é muito grande, poucos metros, poderá haver água, que traz o hidrogênio. Há poucos átomos, há poucos elementos que são omnipresentes em tudo o que se queira fazer, não é? O oxigênio, o carbono, o azoto e o hidrogênio. O carbono, o oxigênio e o azoto existem na atmosfera de Marte, portanto estão logo acessíveis. Não estou a dizer que sejam fáceis de extrair, não é? Mas estão acessíveis. E o hidrogênio está na água, também está relativamente acessível. Portanto, há profundidades que não são muito grandes e isso permite que se comecem a pensar em muitos processos e na fabricação de imensos outros compostos mais complicados, que são mais ricos, que são precisos para todas as tecnologias. Depois há os minerais do solo, não é? Que é aquilo que também se está a aprender um bocadinho com a exploração da Lua. Há vários metais no solo que depois poderão ser utilizados e aproveitados para outras coisas.
Na sua ótica, quando é que acha que será real ou será viável que o homem possa pisar o planeta Marte?
Acho que vai levar tempo, não é? Acho que o fim da década é capaz de ser um bocadinho otimista, talvez no final da década a seguir, e vai depender do empenho e da capacidade dos governos que têm essa ideia em mente, não é? Portanto, agora com o Trump e o Elon Musk, o tema aparece outra vez. Até há um mês atrás, qualquer projeto científico que se apresentasse aqui na Europa para a exploração de Marte era recebido, se fosse uma coisa cientificamente ou tecnologicamente bem construída, portanto era recebido com interesse, mas sempre com o comentário de mas isso ainda falta muito tempo, agora ainda estamos focados na Lua. Esta mudança na política americana traz Marte para a ordem do dia, é possível que haja grandes avanços, é um bocadinho difícil de fazer essa futurologia, mas talvez no final da década 30, talvez. No final da década, desta década que estamos a viver, vejo muito difícil.
Termino com uma pequena questão. Se nós considerávamos que a ida à Lua era um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, considera que a ida à Marte constituiria aqui um passo gigantesco? O que é que este passo representaria em termos concretos para a ciência?
Sim, acho que seria um passo gigantesco na perspectiva de ser preciso, no fundo, estabelecer, podemos usar a expressão colónia, não é? Portanto, é transformar, essa é a expressão do Elon Musk, não é? A humanidade como uma espécie interplanetária, porque Marte é demasiado longe para que as coisas possam funcionar dependendo apenas da Terra, não é? Na Lua, apesar de tudo, não vou dizer que é fácil, claro que não é fácil, mas no caso de uma emergência, à partida, há tempo para uma resposta relativamente curta de ajuda ou de auxílio a uma população, uma colónia ou simplesmente a missões que estejam a decorrer na Lua. Em Marte isso é completamente diferente, não é? São pelo menos 10 meses para lá chegar. Por isso seria o tal passo gigante que estava a perguntar, que envolveria pensar em todo uma nova forma de imaginar a humanidade, digamos assim, com todos os desafios associados, não é? Inclusivamente coisas que não nos lembramos logo quando pensamos na exploração espacial, mas do ponto de vista legal, quais é que são as leis que se aplicam, essas coisas. Portanto, pensar não só o desafio científico como o sociológico, são duas componentes interessantes nessa aventura.
Ouvimos as palavras de Vasco Guerra, investigador e professor no Instituto Superior Técnico, que nos falava sobre a ida do homem a Marte.
E é o ponto final.